7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Novas provas do Enem para os alunos que fizeram o exame no dia 6 de novembro e foram prejudicados por erros de impressão vão ser no próximo dia 15 de dezembro, 1 da tarde, horário de Brasília.
Caiu o número de infectados pelo vírus da AIDS em todo o mundo. Aqui no Brasil, o quadro da doença é estável.
Novo recorde na arrecadação federal de impostos é registrado em outubro.
Terça-feira, 23 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgou hoje que as novas provas para os alunos que foram prejudicados por erros de impressão no Exame Nacional do Ensino Médio Enem vão ser realizadas no próximo dia 15 de dezembro, uma quarta-feira, 1 da tarde, horário de Brasília.
O INEP informou ainda que continua a análise das atas dos locais de prova com o objetivo de identificar os estudantes que, por algum motivo, não tiveram substituídas as provas com problemas de impressão.
Até o momento, segundo o INEP, são 2.817 estudantes nessa situação, o que corresponde a menos de 0,1% do total de inscritos no exame.
O INEP também informou que os alunos identificados vão ser comunicados por e-mail, mensagem de texto no celular e por telefone. Eles também vão receber um novo cartão de confirmação de inscrição com o local onde devem se apresentar.
Os estudantes vão receber uma declaração de comparecimento para justificar a eventual ausência do trabalho, logo depois da prova, que será feita num dia útil, numa quarta-feira.
O INEP informa que as normas de segurança do edital do Enem são as mesmas para a realização desta nova prova, ou seja, os alunos devem se apresentar com 1 hora de antecedência, portando um novo cartão de inscrição e um documento de identidade com foto, além de caneta esferográfica de tinta preta.
A reaplicação da prova foi determinada pelo Ministério da Educação depois de constatar falhas de impressão em algumas provas do caderno amarelo aplicadas no primeiro dia do exame, no dia 6 de novembro.
Os gabaritos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, realizado neste domingo, vão ser divulgados ainda hoje, de acordo com o INEP.
Cerca de 650 mil universitários participaram do exame.
A prova é destinada aos alunos ingressantes e concluintes de cursos superiores para avaliar a qualidade do ensino oferecido pelas universidades, pelos centros universitários e pelas faculdades. A participação é obrigatória e os faltosos não recebem o diploma ao final da graduação.
Segundo o INEP, os gabaritos vão estar disponíveis ainda hoje na página do Instituto, no endereço www.inep.gov.br.
Voz do Brasil!
Cerca de 33 milhões de pessoas eram portadores do vírus da AIDS em todo o mundo até o final do ano passado. Mas a epidemia da doença está diminuindo, segundo o relatório divulgado hoje pelo Programa das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, UNAIDS.
De acordo com o documento, pela primeira vez em 10 anos, caiu o número de infectados pelo vírus.
O coordenador do UNAIDS no Brasil, Pedro Schecker, disse que mesmo no continente africano, onde está a maior parte dos infectados, caiu inclusive o número de mortes causadas pela doença.
Nós verificamos de modo claro, incluindo a África, que é uma região onde a epidemia é mais importante do ponto de vista de novas infecções e também da prevalência, né? Verificamos uma queda das novas infecções, ou seja, de 99 a 2009 nós verificamos 20% de queda, né, das novas infecções. Verificamos também uma queda de óbitos durante 5 anos, 20% da ocorrência de óbitos em queda. Nós verificamos aumento do uso preservativo, mobilização das comunidades em relação à prevenção, inclusive no sub-saara africano.
Aqui no Brasil, o número de casos se mantém estável desde o ano 2000. Estima-se que 600 mil brasileiros tenham AIDS.
De acordo com as Nações Unidas, essa estabilidade é resultado de políticas adotadas pelo governo brasileiro, como distribuição de medicamentos de graça na rede pública de saúde e um incentivo ao uso da camisinha.
O diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Dirceu Greco, afirmou que apesar do sucesso da política de combate à doença no Brasil, não se pode abrir mão dos cuidados com a prevenção.
A grande dificuldade, você vê, quando vê todo esse sucesso que a gente vê no Brasil, com a prevalência baixa, o número de pessoas usando preservativos aumentando, mas como é uma doença sexualmente transmissível, de difícil visibilidade, agora tornou-se uma doença de pouca visibilidade, talvez até por esse aparente sucesso, nós temos muita dificuldade ainda as pessoas cada vez mais se conscientizarem que não tem mais grupo de risco, não tem mais comportamento de risco, tem situações de risco, isso nós temos juntos de fazer um grande movimento. Qualquer relação sexual entre pessoas que não sabem a sua sorologia é uma relação de risco baixo, mas é, nós precisamos de intervir cada vez mais.
A arrecadação de impostos e contribuições pelo governo federal em outubro bateu recorde pelo 13º mês consecutivo.
Segundo a Receita Federal, mais de 74 bilhões entraram no caixa do governo no mês passado. Edla Lula.
Foi o maior volume arrecadado em meses de outubro e o segundo maior desse ano, perdendo apenas para janeiro. Somando todos os meses do ano até outubro, a arrecadação chegou a 648 bilhões de reais, um aumento de 11,87% em relação ao ano passado. Cresceram principalmente as receitas vindas da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na compra de automóveis, Imposto de Importação e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. O subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro Serpa, disse que o crescimento da economia brasileira, especialmente as importações, contribuíram para o desempenho da arrecadação em outubro.
A arrecadação federal tem acompanhado o comportamento da economia. Como a economia continua mostrando números vigorosos, a arrecadação tem continuado essa tendência. Como nós tivemos agora mais um recorde e esse outubro, melhor outubro de todos os tempos, então a expectativa da Receita é que essa arrecadação continue aumentando, dependendo, logicamente, do comportamento da economia.
Sandro Serpa estimou que a arrecadação de impostos deve crescer entre 10% e 12% neste ano de 2010. De Brasília, Edla Lula.
Hoje, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o presidente Lula deu início às obras de construção do Sistema Integrado de Transporte de Etanol.
O primeiro trecho do etanol duto vai ligar em São Paulo, Ribeirão Preto, a Paulínia. Luciana Colares de Holanda tem mais informações.
Com 207 quilômetros, o etanolduto terá capacidade para transportar até 12 bilhões de litros de etanol por ano. Ainda nesta primeira fase, serão criados dois centros coletores, um em Uberaba, Minas Gerais, e outro aqui em Ribeirão Preto. No total, o empreendimento, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, conta com 11 trechos. A ideia é combinar os sistemas dutoviário e hidroviário para garantir o transporte do etanol das principais regiões produtoras do país até os principais centros consumidores, internos e exportadores. De acordo com o Ministério da Agricultura, entre as safras de 2003-2004 e 2010-2011, a produção de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol cresceu 82% e a produção do biocombustível saltou de 12 bilhões de litros para 28 bilhões de litros. O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, comenta a expansão do setor.
Lá no Ministério da Agricultura, nós fizemos o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, protegendo os biomas em que ela não deve ser levada, mas abrindo uma imensa área de terras que estão disponíveis, já antropizadas e que podem sim avançar neste cultivo que gera tanta riqueza para o nosso povo.
Atualmente, 40% da frota nacional é composta por veículos flex, aqueles que aceitam álcool ou gasolina. E 90% dos carros vendidos hoje no Brasil possuem essa tecnologia. Segundo o presidente Lula, a intenção é que o preço do biocombustível abaixe.
Obviamente que nós precisamos fazer o etanol sempre cada vez mais competitivo, porque quando o preço do etanol ultrapassa 70% do preço da gasolina, fica mais econômico utilizar gasolina. E todo mundo sabe disso. Então é importante que a gente crie condições do etanol ficar competitivo, porque é combustível limpo, gerador de empregos, e o Brasil precisa mostrar ao mundo que é imbatível na produção desse combustível renovável.
Os financiamentos do BNDES para a modernização da indústria e instalação de usinas somaram 6 bilhões e 300 milhões de reais nos últimos 8 anos. Além desses recursos, quase 4 bilhões de reais foram destinados para financiar a estocagem de etanol nas últimas 4 safras. De Ribeirão Preto, em São Paulo, Luciana Colares de Holanda.
E o presidente Lula vai participar a partir da próxima quinta-feira da reunião da União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, em Georgetown, capital da Guiana.
A UNASUL é uma comunidade formada por 12 países sul-americanos: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela.
O objetivo é a integração entre os países nas áreas econômica, social e política.
A presidenta eleita Dilma Rousseff vai acompanhar o presidente Lula na reunião de cúpula com chefes de Estado e de governo sul-americanos. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Aline Bastos. Boa noite, Aline.
Boa noite, Cássia. Olha, a presidenta eleita Dilma Rousseff não falou hoje com a imprensa. Ela que se prepara para ir na próxima quinta-feira a Georgetown, capital da Guiana, onde vai participar de um jantar em homenagem ao presidente Lula. Esse jantar marca o início da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas. Bom, Dilma Rousseff chegou no fim da tarde, pouco depois das 5 horas, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, onde funciona o governo de transição. Ela veio para responder ao censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já que na época da campanha eleitoral ela não teve condições para fazer. O recenseador veio aqui no CCBB para coletar informações. Dilma levou 10 minutos para fazer o questionário. Pelos dados preliminares do censo 2010, o Brasil conta com mais de 185 milhões e 700 mil brasileiros.
Aline, e assim como a presidenta eleita, qualquer cidadão pode ainda fazer o recenseamento do IBGE?
Olha, boa pergunta, viu? Até amanhã, às 18 horas, qualquer cidadão que ainda não foi recenseado pode agendar, sim, uma visita. É pelo 0800-721-8181. Vale lembrar que é uma ligação de graça. Kátia.
Obrigada, repórter Aline Bastos, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
7h13, no horário brasileiro de verão.
O Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, realiza até amanhã aqui em Brasília o 3º seminário Denatran de Educação e Segurança no Trânsito.
O evento, que reúne especialistas de todo o país, debate o uso do cinto de segurança e da cadeirinha. Adilson Mastelari.
Os números do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, de multas aplicadas nas ruas e estradas de todo o país ainda são preocupantes. Em média, por ano, são mais de 22 milhões de autuações. O excesso de velocidade vem em primeiro lugar, seguido da ultrapassagem em local proibido, e em terceiro, o não uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças. Só neste caso, nos últimos 6 anos, foram quase 1 milhão de infrações em todo o Brasil. Segundo o Denatran, mesmo com todas as campanhas feitas até aqui, ainda é elevado o número de acidentes envolvendo principalmente jovens no banco de trás dos veículos sem cinto de segurança, como explicou o diretor do Denatran, Alfredo Pérez.
E a pessoa, ou jovem, e mesmo qualquer pessoa, entende que talvez, estando no banco de trás, ele está protegido. Ele não está, ele é arremessado para fora do carro, em caso de colisão, em caso de tombamento, e pode matar, pode lesionar gravemente quem está na frente com o cinto. Então, nós precisamos ter a consciência de todos nós, mesmo nós, quando estamos dirigindo com o cinto, alertarmos para quem está no banco de trás também usá-lo.
Mesmo com a lei seca e a obrigatoriedade do cinto de segurança, o número de mortes no trânsito vem aumentando no Brasil a cada ano. Segundo o Ministério da Saúde, em 2006, foram 36.367. 2007, 37.407. E em 2008, 38.273 mortes. Apesar do valor da multa de R$ 191,07 na carteira por infração gravíssima, muita gente gente ainda não tem cadeirinha e assento de elevação nos carros. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% das mortes de crianças seriam evitadas com o uso desse equipamento. Para a consultora de prevenção de violência e acidentes do Ministério da Saúde, Sheila Lima, é necessário fazer mais campanhas de conscientização, não só na mídia, mas também nas escolas.
Nós temos que investir muito na questão da discussão, da educação e de veiculação de campanhas permanentes, não campanhas transitórias que passam uma vez ou outra. O Ministério da Saúde tem focado esse trabalho do uso da cadeirinha, cinto de segurança e outros temas relacionados aos acidentes de trânsito junto às escolas, né, em parceria com o Ministério da Educação e junto aos serviços de saúde mesmo.
Ainda segundo o Ministério da Saúde, os gastos com internações por acidentes de trânsito também não param de crescer. Em 2008, foram 107 milhões de reais para 95.162 internações e em 2009, 154 milhões de reais para 123.483 internações. De Brasília, Adilson Mastellari.
Voz do Brasil.
A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar o patrulhamento nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, depois de ter recebido o pedido de ajuda do governador do estado, Sérgio Cabral, e também uma determinação do presidente Lula.
O reforço na segurança foi pedido por causa dos arrastões e carros queimados que desde o último domingo foram registrados na cidade do Rio de Janeiro.
De acordo com Luiz Paulo Barreto, além da PRF, a Força Nacional e a Polícia Federal vão estar à disposição do Estado do Rio.
Eu conversei com o governador, o presidente Lula também me telefonou, determinando todo o apoio do Ministério da Justiça ao Rio de Janeiro. E tudo aquilo que nós pudemos ajudar o Rio de Janeiro, num momento como esse, nós vamos fazer. O governador pediu, num primeiro momento, o apoio da Polícia Rodoviária Federal, a fim de promover um mais efetivo patrulhamento daquelas rodovias federais que acessam a cidade do Rio de Janeiro. Já atendemos, determinei o diretor-geral da Polícia Rodoviária que vá até o Rio de Janeiro, a fim de fazer um estudo logístico com a superintendência local e com as autoridades também do Estado, a fim de verificarmos qual a melhor maneira da Polícia Rodoviária agir nesse processo. Mas também estamos colocando à disposição o Sistema Prisional Federal, a Força Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal. Claro, tudo isso dentro das necessidades que o Estado vai detectar e, enfim, o governador sabe que pode contar com o Ministério da Justiça num momento difícil como esse.
E também hoje, durante um encontro aqui em Brasília para discutir a segurança da Copa do Mundo, o ministro da Justiça afirmou que o país vai estar preparado para o evento em 2014 e para as Olimpíadas em 2016.
Segundo Luiz Paulo Barreto, as duas competições internacionais vão ser realizadas com tranquilidade, a partir da integração das forças de segurança pública.
A partir do ano que vem, estados e municípios vão ter que seguir novas regras na prestação de contas dos recursos para a compra da merenda escolar.
Um novo formulário foi criado para reunir informações sobre as três fases da prestação de contas e facilitar a análise e a fiscalização do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com Orvalina Ornelas, que é coordenadora geral de prestação de contas do FNDE.
O que este formulário traz de novo em relação ao formulário anterior?
Esse formulário, ele está condensando três informações, tanto do cumprimento das formalidades, quanto as questões quantitativas, qualitativas e financeiras, além de trazer um roteiro para preenchimento, para evitar erros no preenchimento desse formulário.
E qual que são as novas recomendações que a FNDE está dando aos conselhos de alimentação escolar nos estados e nos municípios?
Para dar mais consistência e um parecer conclusivo do CAI, o FNDE preparou um roteiro de elaboração desse parecer e também está estendendo práticas já efetuadas pelo FNDE, que é separar as conclusões das análises da prestação de contas em aprovação das contas, aprovação com ressalvas, não aprovação das contas e aprovação parcial das contas.
O que acontece com o gestor municipal e estadual se ele não cumprir essas novas regras previstas nesse formulário que começa a valer a partir do ano que vem?
A entidade, ela fica inadimplente. O que os gestores precisam compreender é que existem três fases na prestação de contas e que cada uma dessas não cumprida pode impactar negativamente com inadimplência e não recebimento de recursos.
Ou seja, o gestor municipal estadual, no ano seguinte, ele não recebe o recurso do FNDE?
Exatamente. ou no mês seguinte, até que seja sanadas as pendências junto ao FNDE.
Muito obrigado pela entrevista. Orvalina Ornelas, coordenadora geral de prestação de contas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE.
Voz do Brasil!
As centrais sindicais estão reunidas com o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, aqui em Brasília. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Edla Lula. Boa noite, Edla.
Boa noite, Luciano. Tudo bem?
Tudo bem. O salário mínimo está em discussão neste momento, Edla?
Olha, Luciano, a reunião acaba de começar aqui no Ministério do Trabalho. A assessoria de imprensa do Ministério não informou o teor do encontro entre o ministro do Trabalho e representantes das centrais sindicais. Mas o Paulo Pereira da Silva, que é o Paulinho, o deputado Paulinho, que é representante da Força Sindical, que acabou de chegar aqui, nos informou que o tema da reunião é a criação do Conselho Nacional de Relações de Trabalho, um conselho que vai regulamentar a situação dos vários sindicatos de trabalhadores e também de empresários que existem. Mas ele disse, claro, o tema, a ordem do dia é o salário mínimo e com certeza esse assunto será também tocado durante a reunião. Agora, mais cedo, Luciano, quem falou sobre o salário mínimo foi o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para estudar, para analisar a proposta que foi encaminhada pelas centrais sindicais de reajuste para R$ 580. O ministro Paulo Bernardo saiu da reunião afirmando que a este valor não é possível o governo chegar. O governo está propondo 540 no máximo e as discussões, portanto, devem continuar. Ainda não há uma conclusão. Tanto o ministro do Planejamento quanto o Paulinho da Força disseram que nos próximos dias haverá uma nova reunião com representantes do governo, Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento e da Fazenda, e também representantes das centrais sindicais. Luciano.
Obrigado, Edla Lula, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Relatório de outubro da Controladoria Geral da União, CGU, mostra que 2.800 funcionários públicos civis federais foram expulsos entre 2003 e outubro deste ano.
Desse total, 2.500 foram expulsos por corrupção. Os principais motivos foram uso indevido do cargo, improbidade administrativa e recebimento de propina.
Ao todo, 2.400 funcionários foram punidos com demissão, 177 com cassação e 223 com destituição da função.
Entre os órgãos, o Ministério da Previdência Social teve o maior número de expulsões em 8 anos, com 720 servidores.
Em segundo lugar está o Ministério da Educação, com 456 expulsões. E em terceiro lugar vem o Ministério da Justiça, com 370.
Voz do Brasil!
O hospital do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, do Ministério da Saúde, permite que crianças com doenças crônicas que só respiram com a ajuda de aparelhos recebam tratamento médico em casa, sem o desconforto de uma internação e sem sair da rotina.
Segundo o coordenador do Programa de Assistência Domiciliar do Instituto, Almiro Cruz, com a humanização do tratamento na casa das crianças com graves problemas respiratórios e que precisam de assistência médica constante, os equipamentos são instalados e uma equipe de médicos acompanha o paciente e faz a reabilitação.
É voltado para criança dependente de tecnologia, em especial dependente de oxigênio. E por ficarem dependentes de oxigênio, ficam internadas por tempo prolongado. A gente criou o programa justamente para poder colocar em casa essas crianças que já têm estabilidade clínica e que estejam dependentes de oxigênio. Então a gente coloca o oxigênio em casa junto com a família, todo um aparato familiar, né, que faz diferença no tratamento.
O programa foi criado para evitar que essas crianças fiquem internadas por longos períodos e corram risco, por exemplo, de ter uma infecção hospitalar. O pediatra Almiro Cruz explica que há 9 anos o programa tem proporcionado mais qualidade de vida aos pacientes e às suas famílias.
O que a gente vê assim, de melhor resultado é a humanização, né? É o retorno da criança ao ambiente familiar, que muitas das vezes está prejudicada por conta da internação prolongada. Além do retorno para casa, tem isso, a diminuição do risco de infecção, possibilidade de ser reinserido na comunidade. Em relação ao hospital, a gente tem uma rotatividade maior de leitos, né? Uma vez que o leito não fica cronicamente ocupado.
Mais informações em www.fiocruz.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novas provas do Enem para alunos que fizeram exame no dia 6 de novembro e foram prejudicados por erros de impressão vão ser no próximo dia 15 de dezembro, a 1 da tarde, no horário de Brasília.
Caiu o número de infectados pelo vírus da AIDS em todo o mundo. Aqui no Brasil, o quadro da doença é estável.
Novo recorde na arrecadação federal de impostos é registrado em outubro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.